Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 728, proposta habitual, quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode também encontrar-nos em rum.pt. Aí, precisamente, irá encontrar as duas últimas emissões, a primeira e a segunda partes da conversa com Valentim Alexandre, que hoje vai ter conclusão. António, nosso convidado já mais do que conhecido, mas há ainda mais temas para apresentar.
Boa noite. É o último grande tema sobre o início da guerra, da libertação, da independência em Angola, neste caso concreto. O trabalho, os desastres da guerra, Portugal e as revoltas em Angola, de janeiro a abril de 1961. Aquilo que poderemos dizer, para além de outras considerações, é o rigor na investigação, o exemplo e o modelo do que deve ler-se, escrever com clareza, cristalinidade, e depois este trabalho serve para todos os estudantes, investigadores, professores da área das ciências sociais e humanas, e não só, estudantes. Eles e elas que se interessam por estas questões, mas no fundo é a história de Portugal do século XX. Mais uma vez, Valentim Alexandre, um dos nomes maiores da história em Portugal neste século XX e XXI. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre responsabilidade cívica, melhores leituras, também uma boa Páscoa.
Valentim Alexandre nasceu em Lisboa, em abril de 1942. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorado em História Política e Institucional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Os temas centrais da sua análise dizem respeito à história colonial e às relações externas portuguesas, com enfoque nos séculos XIX e XX. Dos livros publicados, destacamos Os Sentidos do Império, Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime Português, uma edição de Afrontamento de 1993, O Roubo das Almas, Salazar, a Igreja e os Totalitarismos, edição de Dom Quixote de 2006, Contra o Vento, Portugal, o Império e a Maré Anticolonial, uma edição de 2017 da Temas e Debates, também da Temas e Debates, do ano passado, Os Desastres da Guerra, Portugal e as Revoltas em Angola.
Sr. Professor, vamos ainda fazer a ponte com o Contra o Vento. Duas, em, assim se quisermos, em termos gerais, três tópicos força. O primeiro é, Portugal pode dizer-se, quando começa a crise ou após a Segunda Guerra Mundial e a questão colonial começa a ser levantada por esse mundo afora, basta olhar para as derrotas da França, no Vietnã, no Laos, aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, a Holanda é obrigada a sair de Java, a França também tem que sair da Índia, toda a Inglaterra também vê-se também entalada, passa a expressão, com a Índia, o Paquistão, que como disse, independentes em agosto de 1947. Esta questão que se começa aqui a levantar e depois estamos na presença de um mundo bipolar, até que ponto é que, no caso concreto português, três traumas, porque refere isso no seu livro, nesse trabalho monumental de investigação Contra o Vento, a crise de 1578 de Alcácer Quibir, aquilo que foi a perda do Brasil de 1822, Portugal fica resumido, ou pelo menos a sensação que se tem é orfandade, falta qualquer coisa ao Império. Depois, o ultimátum inglês do século XIX, 1890, penso eu, à volta disso, e também existe a memória daquilo que é 1914, 1918, os alemães, principalmente em Moçambique, no norte de Moçambique, da Niacilândia, do Tanganyika e depois também no sudoeste, naquilo que mais tarde acaba por ser o sudoeste africano e os massacres e as ambições imperialistas alemãs contra os hereros, tudo isto leva, agora, a interpretação minha, a um ardil, a uma preocupação, e Portugal já tinha a experiência, que depois acontece mais tarde, de 1954-55, com Goa, Damão e Diu, e o problema com a União Indiana e com a Nehru, mas quero dizer que a revisão da Constituição de 1951, e o ardil das províncias do Minho a Timor, porque não era um império, não eram partes independentes, um estralhaçar daquilo que era o Portugal, isto é um ardil para fazer frente a um passado, se quisermos, a um subconsciente traumático daquilo. Sabendo nós que Portugal só a partir de 1920 é que começa a apostar naquilo que é Angola e Moçambique, as partes mais importantes do Império Português, isto por um lado. Por outro lado, a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, com o alinhamento daqueles países, desse grupo, e depois, mais tarde, a rebelião de 54 na Argélia e os Pieds Noirs e de tudo aquilo que vai acontecer, também, com, apesar de, à distância, em perspectiva, achamos que o governo português estava colocado a bom recato e em sossego, tirando o sobressalto indiano, e depois começa-se a perceber o sinal de alarme, é realmente Nkrumah, no Ghana, em 57, a independência, que depois, mais tarde, dá e descamba naquilo que foi a fuga dos belgas, em 59, do Congo, e rapidamente a independência do Congo belga, com Lumumba, a secessão do Katanga. É tudo isto que está neste caldo que iremos depois explorar e desenvolver mais no seu livro de Os Desastres da Guerra, o último grande tema para a nossa conversa.
Bom, eu acho que é um mundo aqui, as questões que pôs levam-nos para em diversas direções. Eu acho que, em primeiro lugar, é curioso que tenha falado de uma série de traumas que houve ao longo da história de Portugal. Eu tenho um pequeno trabalho chamado Traumas do Império, uhum, onde vou precisamente lembrando alguns desses, uhum, traumas que citou, desde a perda da independência de 1580, uhum, depois a perda da independência do Brasil, a independência do Brasil, a perda do Brasil, depois o ultimato inglês. Tudo isso, há um conjunto de traumas que vão contribuindo para formar uma determinada forma de ver a questão colonial, e que vão contribuindo em grande medida, muitas vezes por contraposição àquilo que se está a passar, como é o caso, por exemplo, em 1822, com a independência do Brasil, vão criando, vão dando impulso a outros projetos coloniais. Uhum. Também o ultimato inglês dá impulso ao projeto colonial em África. Uhum. Portanto, esse é um dos aspectos. A história portuguesa está formatada de tal maneira que dá lugar a uma determinada ideologia colonial muito enraizada no povo português. É mais enraizada, sobretudo no que respeita ao conjunto da população, só no século XX, a partir de finais do século XIX. Mas antes, as elites portuguesas estão muito, muito, os camponeses, a gente do campo, não acredito que tivesse muito ciente de ideologia colonial nenhuma, mas as elites estavam, e portanto há uma longa evolução e um longo papel da questão colonial dentro do pensamento das elites portuguesas. Isso tem peso depois no final, Depois há outra questão, e é em relação a todas as mutações que vai havendo no sistema internacional. Eu creio que há uma mutação, a mutação fundamental é depois da Segunda Guerra Mundial, no que respeita à questão colonial, primeiro na Ásia, e depois, a partir do final dos anos 50, também na África, mas há uma diferença entre essas, há uma diferença no tempo, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia que há é que as planas na Ásia dificilmente se vão manter, porque uma parte dos territórios foram ocupados pelo Japão, e quando há a desocupação japonesa, as populações já não admitem outras ocupações do tipo colonial, não admitem as antigas potências coloniais. Na Índia há também uma efervescência que leva a Grã-Bretanha a ter que recuar e desaparecer. Portanto, sabia-se que a Ásia estava mais ou menos arrumada, salvo pequenos enclaves, pequenas zonas. A África pensava-se que não era bem assim, que as coisas iam durar mais tempo. Mas depois precipitam-se em final dos anos 50. Agora, o que eu acho é que há, por exemplo, em relação aos perigos que ameaçavam o Império, antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, há uma mutação fundamental. É que os perigos que eram vistos, por exemplo, nos anos 30, nos anos em que, creio que em 1937, há um discurso de Salazar que ele diz: não vendemos, não cedemos, não arrendemos, as colónias são portuguesas e não há nada a fazer com elas. Esse discurso não era dirigido contra a independência das colónias, era dirigido contra o facto de haver potências que desejavam os planos portugueses. Estava em causa, por exemplo, se para apaziguar o Hitler, se lhe ia dar algumas colónias em África, e estas colónias em África podiam ser as portuguesas. Portanto, aí o perigo era o perigo de, no sistema internacional, haver que quem quisesse fazer uma nova partilha da África, como tinham feito no final do século XIX...
Em Versalhes.
No final do século XIX houve a partilha que sucedeu à Conferência de Berlim.
Exatamente, portanto, Conferência de Berlim.
Depois, em Versalhes, há uma segunda partilha onde são retirados os territórios da Alemanha, são retirados os territórios, os territórios coloniais. E depois poderia haver uma terceira partilha para apaziguar o Hitler, dando-lhe algumas colónias, e algumas delas podiam ser as colónias portuguesas. Isto esteve em cima da mesa. E, portanto, o que há, do ponto de vista das próprias elites portuguesas, não só o Estado Novo, mas as elites portuguesas em geral, era a ideia de que podíamos ficar sem colónias porque havia potências que se queriam apropriar delas. Depois da Segunda Guerra Mundial, embora subsista uma parte deste tipo de pensamento e de receio, porque, por exemplo, a atitude do Salazar em relação aos Estados Unidos é sempre marcado pela desconfiança que ele tem que os Estados Unidos querem apropriar-se da África em detrimento das potências europeias, e portanto há sempre essa desconfiança, mas o problema fundamental é que o que está em causa não é haver potências que se querem apoderar das colónias, é o facto dos próprios povos das colónias se terem levantado contra o poder colonial. Isto não é aceito nunca, praticamente, pelo governo português. O governo português procura reconduzir sempre o conflito que se levantou em África a influências externas, à Guerra Fria. O que se trata são os comunistas que querem atingir Portugal e querem ficar com as colónias. Portanto, e nunca aceitam que há nacionalismos africanos. Nacionalismos africanos, para o Estado Novo, são qualquer coisa de fabricado do exterior e que não têm raízes internas. E isso é outra falha grave que o governo tem e que torna, conduz para o tal beco sem saída, que é a guerra colonial e é depois o fim da guerra.
Mas uma da questão que também se levanta aqui, a questão das elites, é assim um pouco nesse sentido que me ocorre agora. Adriano Moreira faz parte, está ligado a estes tempos, a estas movimentações, e se eu não estou em erro, uma das perspectivas também que a tal visão, penso eu, longínqua para a história, mas também deu em nada, redundou em nada, é a formação das élites para as colónias com a famosa Escola de Estudos Coloniais da Junqueira. Isto nunca funcionou, nunca deu em nada, porque...
Eu não seria tão taxativo como isso. Não seria tão taxativo. A escola forma e faz trabalhos importantes do ponto de vista de as missões que saem da Junta de Investigações do Ultramar, que é Moreira, são missões importantes, missões que chegam a conclusões importantes, secretas. Não são nunca publicadas.
Eles percebem, se calhar, que o trabalho do professor... O trabalho do professor Jorge Dias é importante, de Mesquitela Lima se calhar é importante.
Claro, claro. Isso é importante.
Não sei, não sei
Silva
se...
Silva Cunha, são trabalhos, são, tudo são trabalhos que vão longe, muitas vezes, na análise das causas do mal-estar nas colónias, e que são aproveitados e são enviados ao Salazar. E o Salazar lê-os. E portanto está perfeitamente consciente das disfuncionalidades do que se passa, e por força maior o próprio Adriano Moreira também está.
Pois.
O que há é sempre a ilusão, que é uma ilusão, de que é possível ir emendar as coisas, que emendar as coisas rapidamente. Algumas que são emendadas, quer dizer, mas são emendadas com um atraso, que é o caso, por exemplo, da abolição do indigenato. Em 1961 faz-se a abolição do indigenato. A abolição do indigenato, o indigenato era uma coisa que tinha existido noutras colónias, não só nas portuguesas, mas tinha sido abolida a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é com um atraso de quase 20 anos que se vai fazer no caso português. Ainda mais, faz-se de uma forma limitada, porque as outras reformas que saem ao mesmo tempo, há uma série de decretos que saem no dia 6 de setembro de 1961, um é a abolição do indigenato, que diz pura e simplesmente está abolido o indigenato, tem apenas uma linha, mas depois há uma série de decretos à volta que procuram, ao fim e ao cabo, moldar as coisas de maneira a que algumas coisas que estavam dentro do Estatuto do Indigenato continuassem a funcionar, mas sem o mesmo nome. Portanto, há aí, de qualquer maneira, uma dificuldade em mudar. Começa a haver essa dificuldade. Mas, para além disso, isto é tudo muito atrasado. E, sobretudo, há uma coisa que não se faz nunca, que é impossível fazer, e que o próprio Adriano Moreira não pensa nunca em sequer começar a fazer, que é, enquanto que nas colónias francesas e nas colónias britânicas, e a certa altura também no Congo Belga, começa-se a tentar fazer, a dar alguma, a criar alguma vida política interna nas colónias, começa-se a permitir partidos, sindicatos, greves, etc., uma vida próxima daquilo que se passava na metrópole.
Basta olhar para a Argélia.
Caso português não é possível.
Não é possível.
Fazer isso,
pois.
Porque isso não existia sequer em Portugal.
Porque aí voltamos outra vez àquela pequena nota. Até que ponto é que a revisão constitucional de 1951 limita isso tudo, impede tudo isso?
Claro. É uma das limitações, porque se declara que aquilo que antigamente eram as colónias, até aí tinham o nome de colónias, passam a ser províncias ultramarinas, que é uma denominação que, aliás, não fazia grande sentido do ponto de vista da administração portuguesa. O Marcelo Caetano foi um dos homens que era contra, porque achava que não fazia sentido nenhum estar a considerar uma província, um território como Angola, que era muito maior do que Portugal, ser uma província. Não fazia logo, desde logo, sentido nenhum. Mas se senta por caminho de se considerar as colónias como províncias ultramarinas e como parte integrante da nação, não é possível depois vir dizer vamos dar-lhes a autodeterminação e vamos entrar num caminho que vai acabar na independência. Era a mesma coisa que dizer então agora vamos fazer isso em relação ao Algarve, ou em relação atrás dos montes, ou ao Minho, que passam a ser também autónomos e depois vão para a autodeterminação. Não fazia sentido nenhum. Portanto, há efetivamente um caminho que é seguido a partir de 1951 que tem a ver com que impede qualquer via no sentido da autodeterminação e da independência. É verdade que em 1951 isso tinha sobretudo em vista as colónias do Oriente, tinha sobretudo em vista Goa, porque tinha por duas razões. Uma é porque era Goa que estava aí em cima da mesa com a pressão da União Indiana para que Goa fosse integrada no território da União Indiana. Isso era um ponto. E por outro lado, porque as próprias elites goesas, que tinham uma força grande em Goa e que eram normalmente autonomistas, e não aceitavam o ato colonial vigente desde 1930, que chamava a Índia uma colónia. Eles não aceitavam ser uma colónia. E, portanto, para as conciliar, digamos, promete-se-lhe que são províncias e mais que são o Estado da Índia, passou a ser o Estado da Índia,
passou a
ser. Que lhes vai dar um estatuto de autonomia completa, que nunca se lhes deu.
Nunca deu. Aconteceu.
E, portanto, também aí não se conseguiu aliciar essas elites, que quando se chega a 1961, à queda de Goa, se mantêm praticamente frustradas tanto um lado para o outro, que também não gostavam muito, a maior parte delas. Uma parte queria a integração na União Indiana, mas uma parte não queria, mas mantêm-se silenciosas, porque nunca conseguiram, da parte do governo português, uma resposta para os seus anseios. E, em parte, isso não podia ser dado, de facto, porque em 1951 se tinham enverdado por aquela noção de que tudo era províncias ultramarinas e como províncias ultramarinas deviam ser tratadas. Era o Portugal de Minha Timor, como se costumava dizer, pois, na televisão e na rádio. Isso impedia mutações no sentido da autodeterminação e a independência. E a outra era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Se não existia partidos, sindicatos livres, imprensa livre, etc., em Portugal, como é que era possível conceder isso a qualquer colónia? Uhum. Não era possível entrar nessa via, o que fizeram os outros países nas suas próprias colónias, de forma por vezes muito deficiente, porque faziam eleições todas manipuladas, etc., na Argélia.
Na Argélia, pois.
Tudo isso era manipulado, mas fazia nascer, de qualquer maneira, certas forças. No caso português, também houve forças que apareceram. Em 1961, e eu faço esse estudo um pouco nos desastres da guerra, mas mais ainda no outro, no livro seguinte que eu tenho em fabricação, é que havia partidos que surgiram no norte de Angola. Uhum. O Medhia e outro chamado no Izikazo, um nome esquisito, mas enfim, eram partidos locais da população Bakongo, estabelecida geralmente no Congo belga, e que, tal como a UPA, aparecem nessa altura. Com uma diferença, é que eram partidos que criam a independência através da colaboração com Portugal.
Pois.
E do diálogo com Portugal. Esses partidos foram aproveitados pelo Estado Novo, pelo governo português, foram aproveitados para levar populações, portanto, deixou-se uma certa margem de manobra e de atuação no norte de Angola. Foram aproveitados para levar as populações que tinham fugido para o mato e que eram centenas de milhares de pessoas, umas que estavam refugiadas no Congo Belo e outras que estavam no mato, e muitas dezenas de milhares são recuperadas a partir desses partidos. E depois de serem recuperados, esses partidos são liquidados. São liquidados, alguns são cooptados, entram para a PIDE, alguns dos dirigentes são, entram no caminho de colaborarem com a PIDE e são cooptados pela PIDE. Outros, aqueles que queriam continuar a fazer uma ação política autónoma, etc., são liquidados. Enquanto que partidos idênticos que tinham surgido nas colónias francesas ou nas colónias britânicas estão na base de depois, juntando-se a outros partidos de outras zonas, etc., formam os partidos que dão depois
a estrutura
à frente do país na independência. Em Portugal esse processo
nunca
aconteceu. Esse processo acabou aí. Só ficam os partidos, ficam por um lado as tropas portuguesas e, por outro lado, os partidos que querem a independência através da
luta armada,
porque não têm também outro remédio.
Outra alternativa.
Sendo que, por exemplo, o MPLA ou o PAIGC, a sua primeira reação não é a luta armada. A sua primeira reação é escreverem cartas ao governo português a dizer que era preciso negociar.
Exatamente. Oh, Sr. Professor, uma das coisas que também pode ser, vamos lá, inferir ou deduzir deste seu trabalho é o seguinte: a guerra colonial, neste ensaio Os Desastres da Guerra, a guerra colonial, ou por outra, essa guerra que vai acontecer em Angola, principalmente em Angola, que é o que interessa, que está, embora depois tem transvases para a Guiné, para Timor, para Moçambique, de qualquer das maneiras, Portugal parte, ou por outra, sem qualquer tipo de nacionalismo, bem pelo contrário, parte muito atrasado para esta realidade que se lhe coloca logo em 1961, em janeiro, até abril, com três acontecimentos fraturantes, ou que vão partir completamente, independentemente da estrutura, vamos lá, o Estado, nas suas várias dimensões mecânicas, vamos lá, desde o aparelho político, os administradores, os executores, os poucos militares, a polícia e a PIDE, talvez seja a estrutura que irá responder de outra forma a estes momentos, que, desde a revolta, o assalto à prisão em janeiro de Luanda, a revolta da Baixa de Cassange e depois a insurreição no norte de Angola com os Bakongos, Doldan Roberto, UPA UPA, porque era a União dos Povos de Angola, Portugal vai tentar fazer uma espécie, como é, digo eu nisto, era um mito, a Pax Lusitana, isso era um mito que existia a partir daqui. No entanto, Portugal vai tentar, numa manobra de diversão, ou de distração, ou de canalizar para outra direção, porque nós sabemos que em Angola estavam jornalistas estrangeiros, à espera que chegasse o Santa Maria de Henrique Galvão, Como é que tudo isto se vai articular, sabendo nós que os bacongos, a fronteira era porosa, porque viviam no Congo, viviam no norte de Angola, nas fronteiras não existia qualquer tipo de controle. Como é que esta gente vai partir? Bom, para e depois vamos assistir realmente a uma arrancada muito atrasada, uma resposta, porque temos aquela questão do Ghana, temos a questão da Federação da África Central, onde os brancos e aquilo que seria sempre a velha ambição da África do Sul, dominante no cone no sul da África, tentar congregar tudo aquilo debaixo das vontades da União Sul-Africana. Como é que fica este retrato aqui, nesta primeira linha?
Bom, eu acho que se passa o seguinte. Portugal, o governo português tem a noção de que há sinais de alarme, como eu digo, no contra-o-vento. Uhum. A partir desde finais de 1958 há sinais de alarme, uhum, nas colónias e na envolvente das colónias portuguesas. É o, uhum, caso no caso da Guiné, a independência da Guiné-Conakry, uhum, em final de 1958. Claro. A partir, uhum, daí há logo uma certa inquietação no que respeita ao que se vai passar na Guiné portuguesa. E há, em torno das outras colónias, há a Federação da África Central Britânica, que está em desagregação no final dos anos 50, uhum, portanto isso com grande influência em Moçambique, e há sobretudo o caso do Congo, que começa aqui, entra em colapso a partir de janeiro, uhum, de 1959, e que é independente depois em 1960. Certo. E em Portugal, o governo português tinha a perfeita consciência de que ia haver problemas graves nas colónias, e começa a preparar-se para isso, do ponto de vista militar. Começa a haver toda a estrutura militar portuguesa estava conduzida para enfrentar uma guerra na Europa contra, uhum, o comunismo, uhum, no seio da NATO, uhum, e portanto todo o material que tinha era para isso, toda a preparação era para isso, e é preciso reconverter isso tudo, e é o que se começa a tentar fazer a partir de 1959, e vai-se fazendo. Quando se chega a começos de 1961, está-se no meio dessa reconversão. Já há algumas tropas mandadas para a África, para a Guiné, porque tinha havido um massacre de Pijigiti, uhum, e, portanto, aí é o sinal de alarme nessa zona. E há depois, são mandadas também para Angola, sobretudo, e começa-se também a pensar em mandar a aviação. Portanto, isto é um processo que está em evolução quando se chega a 1961. E eu não estou totalmente de acordo que se diga que não havia controle nas fronteiras, porque, uhum, há controle nas fronteiras, há a Guarda Fiscal e há a PIDE que procura, uhum, fazer o controle das fronteiras, uhum, e que procura fazer por outra via. Quer dizer, a partir de, sobretudo em 1960, põe-se o problema de saber se armam ou não os colonos, uhum, já antes da, claro, guerra, uhum, se armam ou não os colonos. A opinião das Forças Armadas é que não, em princípio não querem, porque têm medo do descontrole das coisas, uhum, mas os colonos vão-se armando, uhum, em parte também por influência do governador, o Saviano Rebelo, uhum, etc. Portanto, vão-se armando e estão em pé, não direi em pé de guerra, mas pelo menos estão atentos, alarmados, uhum, em relação ao que se vai passar. Há um texto, um texto escrito por José Hermano Saraiva, que passa em Angola, creio que em 1960 ou começo de 1961, ainda antes da guerra, e que nota que o ambiente no norte de Angola, que é um ambiente muito particular, uhum, extraordinariamente tenso, e que aquilo lhe faz lembrar qualquer coisa como a Argélia. Portanto, uhum, está tudo muito tenso. Uhum. O que acontece é que há revoltas, as primeiras revoltas, abaixo de Castanhos, que é uma revolta de grande dimensão, uhum, porque ocupa uma área muito grande, uhum, no nordeste de Angola. Mas é combatida e é aniquilada no prazo de algumas semanas. Uhum. O 4 de fevereiro em Luanda é também aniquilado no prazo de umas semanas, uhum, conseguem aniquilar aquilo. Uhum. E, portanto, dá a ideia de que tinham capacidade, que para... o governo português, uhum, tinha capacidade para abafar aquilo.
Claro, claro.
Agora, o que acontece com o 15 de março, uhum, é que o 15 de março tem uma dimensão completamente inesperada para, uhum, para o governo português. Inesperado para quem quer que fosse, porque o 15 de março é uma revolta que abrange territórios, um território para da dimensão do Portugal continental, uhum, em que na mesma manhã, à mesma hora, uhum, são assaltados todos os brancos em zonas distantes, às vezes de centenas de quilómetros umas das outras. Portanto, há uma coordenação completamente inesperada. Tudo isto é era esperado que fosse haver qualquer coisa, mas o que se esperava era que fossem coisas limitadas, em zonas também limitadas, e para isso já estava, havia um batalhão de caçadores especiais em Carmona, que se podia deslocar. O que acontece é que isso é tudo submergido por uma grande revolta, uma grande jacarí, que é uma grande jacarí camponesa, que subverte toda a zona e que arrasa, aniquila tudo que seja aparelho de Estado, desde a fronteira do Congo até quase ao Coanza, cá embaixo. E, portanto, não em todas as zonas, mas pelo menos abrange muitas zonas desse território. Isto é inesperado e é impossível de parar, assim, de abafar de imediato. Porque isso era a mesma coisa que ia parar a Revolução Francesa, pondo um batalhão em Poitiers, e pensar que se houvesse mais um batalhão em Poitiers, que separava a Revolução Francesa.
Ou nas portas de Clignancourt.
Uma jacaré dessas, não é possível pará-la.
Ou nas portas de Clignancourt, algo assim.
Só se para depois, mandando para lá tropas. Claro. Há as dezenas de milhares, a tal tropa que não vai preparada, etc. E que só consegue vencer a insurreição. Porque aquilo é uma insurreição, não é uma guerra. Não é, no começo nem sequer é uma guerra de guerrilhas.
Claro.
É uma simples insurreição. Os insurretos estão armados apenas com katanas. É raro que tenham uma pistola e muito menos armas automáticas. E a tropa portuguesa, embora vá muito mal armada, vai com material obsoleto da Segunda Guerra Mundial ou anterior até, etc. Vai muito mal armada, não vai preparada, mas consegue vencer a insurreição até outubro. Por seu número e porque tem algumas armas, enquanto que os outros não têm armas nenhumas. Portanto, vence a insurreição, não vence a guerra, como em Portugal
diz, acabou
a guerra. Não acabou. A guerra estava a começar.
Depois
é que começa a guerra de guerrilha. Aí a insurreição que é. Mas é uma insurreição que surge, que não era possível parar no começo. Não há, por mais batalhão que houvesse, mesmo que tivesse toda aquela reforma das instituições militares que estava em curso, mesmo que tivesse terminado, não tinha conseguido eliminar, tinha provavelmente parado algumas das coisas, algumas das consequências na altura, mas não tinha conseguido eliminar aquilo que se passou. A guerra teria rebentado, não é? Isto é um bocadinho contrafactual, mas neste caso é claro que se pode dizer exatamente isto, isto assim, pela dimensão que as coisas tiveram. O que tem muito a ver, na minha interpretação, tem muito a ver com o que se passava no ex-Congo belga. O Congo belga estava todo em convulsão. E essa convulsão abrangia os povos, os bacongos, que eram o mesmo povo do norte de Angola.
Do norte de Angola, exatamente.
E, portanto, era impossível que eles ficassem indiferentes àquilo que se passava. O domínio colonial passava a ser uma coisa impossível de aceitar por um povo do qual uma parte já estava independente. E o outro, os outros, que até aí podiam achar normal que estarem submetidos a uma potência colonial, etc., isso passou a ser anormal, no momento em que os povos à volta estavam a tornar-se independentes. Para os povos de Angola ou de Moçambique ou depois da Guiné, era uma anormalidade, não podiam continuar a ser dependentes quando uma parte dos seus próprios povos tinham obtido a independência.
A coisa mais injusta é a morte de um filho depois de um investimento de capital, quer dizer, quando tu pensas, filhos únicos até, quer dizer, já viste o drama? Isto são famílias completamente destroçadas. E quantos pediam ali em cima do acontecimento para os matar? Quantos pediam? Porque sabiam que iam ficar cegos, que iam ficar sem pernas e queriam automaticamente que os matassem. É evidente que não se podia matar, não é? Nenhum médico fazia isso.
Quantos sacrifícios, senhores, que em mim mandam, é feita a vida de um soldado. De quantas noites perdidas no mato, é feita a vida de um guerreiro. São ventos de guerra, não penses, amigo, e a hora que passa é de perigo.
feita a vida de um soldado. De quantas minas, senhores, quem me mandam, é feita a vida de um guerreiro. Quem limpa, senhores, as manchas de sangue que os jovens deixam na picada? Quem limpa, senhores, lágrimas choradas por noivas e mães adoradas?
São ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora que passa é de perigo. Feita a vida de um soldado. E quantas loucuras, senhores, que me ordenam, contém a vida de um guerreiro.
De quantos dos gostos, senhores, que em mim mandam, é feita a vida de um soldado. E quantos, senhores, que me ordenam, se deve beber para esquecer?
São ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora que passa é de perigo. Frente ao perigo, quantos gritos se devem soltar para se acreditar que está vivo?
E quantas ideias tombadas na luta, quantas esperanças perdidas, e quanto sangue deve um jovem perder antes que o chamem de homem?
Ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora passa é de perigo. Ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora passa é de perigo.
Uma das questões que estamos a aproximar, já para o nosso final da nossa conversa, também tem muito a ver com isto, que é se é possível interpretar, fazer ilações, tendo como base este seu trabalho, que é, primeiro, num primeiro momento, a revolta do Cassange tem a ver com a exploração algodoeira, uma questão económica, também, de alguma forma, havia ali a lateralização que depois pode ser transposta, não sei, digo eu, para a questão, essa resposta, essa revolta do Norte, esse levantamento do Norte com o café e algo derivado da indústria do café. A questão da prisão de São Paulo é uma questão de maus-tratos, talvez de sevícias completamente irracionais e absurdas, que rapidamente chegam aos mosseques, que estão na periferia da Cidade Branca, se quisermos, que é Luanda. No entanto, o Sr. Professor também arrasta aqui como sustento da tese, da ideia, duas ou três notas importantes. Por um lado, a questão do secretismo, de alguma forma, há uma presença enigmática que é algo que dinamita ou é gasolina para esta revolta do Norte, a famosa Maria, que tem a ver com, vamos lá, crenças no fantástico, no maravilhoso, que dá ânimo e alento aos revoltosos, isto por um lado. Por outro lado, tem a ver com um teórico Georges Balandier e a questão do retorno e o regresso às origens. Falou que estavam no Congo, nos Bakongos, que eram do outro lado da fronteira, e sabe-se que depois, mais tarde, a história acabou por confirmar, se calhar um fé diver, mas Holden Roberto não falava português, que viveu toda a sua vida no Congo, falaria o francês, portanto não tem nada a ver com isto, mas o regresso às origens, esta gente, imigrantes no Congo, regressam a este retorno, a este ventre materno, se quisermos. E depois essa violência tem a ver com duas dimensões. Por um lado, o teórico Frantz Fanon, que está, vamos lá, como suporte teórico de Holden Roberto e que fica um pouco desiludido com o retraimento, a inibição de Holden Roberto após estes massacres, não quer assumir que foi ele o responsável, se quisermos, a incentivar estas pessoas à brutalidade. E depois temos, porque esta questão de René Girard, o bode expiatório mútuo, porque de um lado atacam os assimilados, aqueles que são coniventes com a autoridade colonial, mas os portugueses também vão atacar os sobas, os sobetas, e depois tudo isto dá algum conforto, se quisermos, no final, com a questão do Katanga, que os portugueses confiam demasiado em Moisés Tshombé, que os irá proteger com os seus mercenários, com esses soldados da fortuna, que dá margem, digo eu, a um descanso da autoridade militar e civil portuguesa que está em Angola. Até que ponto é que estes fatores, porque sabemos que a violência colonial nega qualquer direito a quem é afetado por esta violência, e depois o papel importante, digo eu, e o próprio Sr. Professor refere a importância das associações comerciais que tentam ser uma espécie de, vamos lá, terceira via ou alternativa à realidade concreta de todos os dias em Angola.
Bom, há aí muita coisa a diferenciar e a comparar nos problemas que me levantou. Para começar, a questão da comparação entre a Baixa de Cassange e o que se passa depois no 15 de Março. A Baixa de Cassange é uma zona diferente do ponto de vista etnológico, portanto, são povos diferentes.
Talvez ovibundos.
Mas é uma parte diferente.
Ovibundos, talvez.
Eu acho que é muito interessante fazer a comparação entre o que se passa na Baixa de Cassange e o que se passa no Norte de Angola com o 15 de Março, porque no caso da Baixa de Cassange, como disse, havia, era um movimento sincrético, um movimento messiânico, que se baseava na ideia de que havia de aparecer uma Maria, uma Senhora Maria, que iria libertar não só o povo da região, mas todo o povo de Angola, e através de por uma forma mágica, digamos, por um evento cataclísmico a certa altura que libertaria os povos. Isto é um messianismo que, como disse, são estudados pelo sociólogo francês Georges Balandier, que existem em muitos pontos da África, portanto isto não era original da zona, e que é um messianismo no qual que tem elementos tradicionais africanos e tem alguns elementos de modernidade. O elemento de modernidade é sobretudo a questão de admitir a subversão do poder colonial, não apenas até para a própria zona, mas para toda a Angola. Portanto, há aqui um fermento de nacionalismo, um esboço de uma ideia nacionalista que é que é expressa depois através destes meios, através desta concepção religiosa. Portanto, esse é um ponto. No caso do norte de Angola, a coisa é diferente, porque aí há um partido organizado, que é a UPA, que transmite uma palavra de ordem para uma determinada hora. Portanto, aqui é um elemento grande de modernidade, portanto, que é um partido, é qualquer coisa de novo, que leva a uma mutação da vida política do norte de Angola. Mas também há um elemento messiânico. Que é apontado também por Jorge Balandier no respeito às teorias do Frantz Fanon, é porque para o Frantz Fanon a violência é um elemento messiânico. É qualquer coisa que é a essência da libertação, é a violência que se exerce sobre o colono. Isso, enquanto que, por exemplo, para um Amílcar Cabral, há quem diga que o Amílcar Cabral se baseou no Frantz Fanon, não é verdade. O Amílcar Cabral, para o Amílcar Cabral, a violência é puramente instrumental, isto na Guiné. Claro. O país também usam a violência, mas quando usam a violência é dirigida para alvos militares, não é para os civis em geral e para os colonos em geral. E, portanto, a violência é puramente instrumental. Para o Frantz Fanon, e portanto aquilo que é aplicado em relação, que a UPA aplica, é uma ideia de que a violência em si é libertadora. Naquele dia matam-se os colonos todos que é possível encontrar, matam-se os africanos que trabalhavam com esses colonos, que eram sobretudo os chamados bailundos, os homens que aliás vinham à força trabalhar para o norte, mata-se essa gente toda e daí nasce a libertação de Angola. Não estava nada previsto do ponto de vista militar para depois disto. Matam-se e acabou-se, e depois vem aí a liberdade. E não veio, porque a insurreição foi vencida. Portanto, há aqui um elemento de modernidade, mas há também um elemento messiânico, africano, antigo, que é típico também de uma situação em que os povos que não têm outra saída, que não têm capacidade para, não têm possibilidades para fugir ao domínio colonial, arranjam subterfúgios, formas desviadas de combater, de fazer as fraquezas forças, digamos assim, é a maneira como conseguem encarar a situação. E, portanto, há essa diferença fundamental. A outra, que me falou várias vezes também do regresso às origens dos bacongos. Há uma coisa muito curiosa, porque uma parte dos bacongos que fomentam a revolta no começo, portanto, a partir do 15 de março, tinham vindo do Congo belga. Havia uma imigração importante do norte de Angola para o Congo belga. Havia muita gente que vivia no Congo belga já há muitos anos e que tinha as suas raízes no norte de Angola. Muitas delas são expulsos do Congo quando começam os motins, a partir de janeiro de 1959. Começam os motins no Congo belga e a Bélgica expulsa uma parte desses indivíduos que eram angolanos de origem. E vão para o norte de Angola. E no norte de Angola há um governador que faz esta coisa magnífica, que é pegar neles e obrigá-los ao trabalho obrigatório. Coisa que eles não estavam habituados a fazer no Congo, muitas vezes eram da pequena burguesia local, etc. Portanto, há um fomento, aqui também um fermento da revolta, que é impulsionado ainda por cima para a política que é seguida em relação a esses negros que voltam, bacongos, que ingressam na sociedade, à força, outra vez na sociedade do norte de Angola, e que se voltam, já vêm com o impulso da revolta no Congo belga. São maltratados pelas autoridades portuguesas. O que é que eles vão de fazer? Voltar-se, como é evidente. Portanto, isso é também claro que as coisas se possam fazer assim. No caso do 4 de fevereiro em Angola, que é o assalto às prisões, que é a primeira volta para além da Baixa de Cações, a Baixa de Cações ninguém soube o que se passava. Houve o 4 de fevereiro. Como disse, estavam lá jornalistas e viram o que se passava. Aí a questão vem da fermentação que havia muito forte do ponto de vista político no final dos anos 50, sobretudo a partir das eleições do Delgado, que havia em Angola. E havia imensas organizações a formar-se nos Mossecs, em toda a parte, e são esses, e começa a PIDE a atuar também em força. A PIDE prende, nos Mossecs a agitação continua, é período vai aprendendo, a agitação vai aumentando, e quando se chega a 1961 há a ideia de assaltar as cadeias para libertar os presos que lá estavam, exatamente.
Claro.
É também uma revolta feita à base de katanas, também sem armas, sem nada, condenada ao fracasso, mas é um primeiro sinal, porque esse não foi possível esconder, nem da população portuguesa, nem da população mundial.
Claro.
Esse foi sabido porque estavam lá os jornalistas, e é um primeiro sinal da degradação de toda a situação no Império Português, e em particular, neste caso, em Angola.
Sr. Professor, só mesmo o tema é, a partir da Jacques Rey, que se transformou a ONU, em que a ONU se transforma, segundo um alto funcionário, dignitário do regime, a correlação de forças na Organização das Nações Unidas vai mudar, necessariamente mudou, para além da Guerra Fria, porque essa correlação de forças também é um pouco o espelho da Guerra Fria, porque as duas potências vão manifestar-se e impor-se. No entanto, é isto que vai selar o fim dos destinos coloniais, dos impérios coloniais, daquilo que é o resto da cultura, da vivência, da relação, vamos lá, descalibrada entre o branco dominador e o negro, no caso da África, e não só, oprimido, subjugado, que acaba, talvez, dos últimos exemplos, será a África do Sul, depois o entendimento entre Franklin de Klerk com Nelson Mandela, já nos anos 90, mas pode dizer-se que foi exatamente essa Jacques Rey na ONU, quase que uma forma de, não de mutim, mas essa mudança de correlação de forças que vai mudar tudo.
Bom, eu acho que é importante nós termos a noção de que essas mudanças que acontecem, ou que vão acontecendo nos anos 50, que vão acontecendo na ONU, tem por trás a luta dos povos coloniais. Quer dizer, isso não nasce do acaso.
Pois.
O que acontece é que há, já antes da Segunda Guerra Mundial, mas de uma forma muito mais consequente e pesada depois da Segunda Guerra Mundial, há uma luta dos vários povos coloniais, não só nas colónias portuguesas, mas em todas as colónias, há uma luta pela sua libertação. Portanto, isso pesa, e é isso que leva as potências coloniais como a França ou a Grã-Bretanha a achar que não vale a pena continuar a reprimir, porque não se chega a lado nenhum, e portanto que é preferível outro tipo de regime e outro tipo de paradigma de poder. Portanto, o que há para mim que é fundamental, também muito importante no ponto de vista internacional, é o caso de mudar o paradigma de poder. O paradigma de poder, do ponto de vista internacional, o que dá poder às potências até à Segunda Guerra Mundial é considerado que era ter muitos territórios ocupados, com as suas riquezas, etc. A partir da Segunda Guerra Mundial vai começando a aparecer outro paradigma, que é: tem poder quem tem, por um lado, a bomba atómica, e quem consegue ter influência económica e política sobre vastos territórios, mas não precisa ter territórios dependentes, não precisa ter territórios coloniais. Isso é, o que é importante não é isso, é a influência política e económica que se tem nos territórios. E isso cria esse novo paradigma, leva a que as potências coloniais, por um lado, pressionadas pela tal luta dos povos coloniais, que não aceitam mais ser subordinados, e por outro, por este novo paradigma de poder, vão largando as colónias para criar um sistema diferente. Quando a França, por exemplo, dá independência às suas colónias, não é pura e simplesmente para que elas fiquem independentes e que fiquem completamente separadas da França. A França procura continuar um determinado tipo de domínio sobre essas colónias, que é um domínio económico, e é um domínio que é exercido, por exemplo, através dos serviços secretos franceses, os famosos Barbus, do Jacques Foccart, que era a eminência parda do governo gaullista francês, que controlava os diversos aparelhos em África, e portanto procuram criar outras formas de domínio. E a Grã-Bretanha com a Commonwealth. No caso, isto tudo depois tem reflexo na ONU. Quer dizer, uma vez que as diversas potências desistem de ser potências coloniais, aparecem novas nações. A ONU forma um sistema completamente diferente do que existia até aí, e há uma coisa que se passa, sobretudo no ano de 1960, em que eu insisto muito, normalmente, não tanto até nesse livro, mas naquele que estou agora a escrever, que é a deslegitimação do poder colonial. Até por volta de 1960, o poder colonial era um poder legítimo. Quem tinha um território tinha o direito de o defender. E, portanto, por exemplo, a França defendia a Argélia e acusava os povos vizinhos, a Tunísia e do Marrocos, de ter de albergarem terroristas. E era legítimo que não deixasse entrar esse terrorista, pois. E até, em certo sentido, que fosse atacá-los por vezes, como fizeram às vezes, por exemplo, na Tunísia. A partir de 1960 isto é impossível.
Pois,
percebo. Quem está deslegitimado não são os chamados terroristas, são os povos, pois, são as potências coloniais. E, portanto, aquilo que era, por exemplo, revoltas que houve nos anos 40, por exemplo, há uma grande revolta em Madagascar, uma revolta que provoca umas dezenas de milhares a repressão da revolta provoca dezenas de milhares de vítimas. É uma coisa com uma dimensão parecida àquela que se passa em Angola. Depois, não dá em nada. Não dá em nada, porque a França, nessa altura, em 1947-48, ainda pode reprimir à vontade tudo o que passa, porque é considerado legítimo o que se está a fazer. A partir de 1960, não se pode fazer isso.
Pois.
É ilegítimo. Não é considerado legítimo. E as potências, por exemplo, as potências europeias que querem ajudar Portugal, têm que fazer sempre por formas indiretas e mascaradas, etc. Não podem ajudar Portugal diretamente, não podem aliar-se a Portugal, porque isto é considerado uma forma de colonialismo e não é aceito. Não é aceito do ponto de vista das Nações Unidas. E muda também o direito, o próprio direito internacional.
Internacional, claro.
O que tem reflexos, por exemplo, na questão da queda de Goa, acontece exatamente isso. É que Goa é invadida por tropas militares. E isto é visto com muito desconforto por todas as potências, porque é uma ação armada, mas acaba por ser aceito porque é uma ação armada para terminar com uma situação colonial. 10 anos antes não tinha sido aceito, de maneira nenhuma. Tinha sido um escândalo, teria sido muito maior. Ainda assim houve um escândalo grande, mas teria sido uma coisa muito mais grave 10 anos antes. E, portanto, há efetivamente uma evolução que vai neste sentido de tornar impossível a manutenção de um poder colonial perene em África. E com reflexos grandes na ONU e no direito que a ONU produz para do ponto de vista do direito internacional.
Jurídico no plano internacional.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Esta foi a terceira e última parte de uma longa conversa com o historiador Valentim Alexandre. Desta feita, o tema central foi o ensaio Os Desastres da Guerra, uma edição da Temas e Debates. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.